Começa agora, programa Rádio Câmara. Uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Escola sem partido.
Vereador Lucas Anata quer adiar para 2019 a votação do parecer contrário da Comissão de Educação.
Orçamento Municipal.
Comissão de Finanças da Câmara recebe sugestões até amanhã.
Quinta-feira, 8 de novembro de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes do Rádio Câmara.
O vereador Lucas Anata anunciou ontem à tarde que vai pedir o adiamento para o ano que vem da votação do parecer contrário da Comissão Permanente de Educação, Ciência e Tecnologia da Câmara ao projeto de lei que visa implantar na rede municipal de ensino o programa Escola Sem Partido.
O parecer está previsto para ir à votação na próxima segunda-feira, dia 12 de novembro, durante a 36ª sessão ordinária do ano.
Em entrevista ao Rádio Câmara, Lucas Anata afirmou que a decisão de solicitar o adiamento ocorreu depois de ouvir a opinião de um grupo de apoiadores. Ouça.
O que aconteceu com a decisão de adiar a votação? O grupo Mães Escola Sem Partido, pela Escola Sem Partido do Brasil me procurou, a gente já vinha conversando sobre isso. É bom ressaltar que nós temos apoio de vários grupos, entre eles a Maçonaria, o ECAR, a União das Entidades de Classe de Araçatuba, que compõem a Associação dos Médicos, dos Engenheiros, a Associação dos Contadores, a Associação Comercial, os quais até já mandaram apoio por escrito ao projeto de lei, o qual eu tenho esses documentos no meu gabinete. E esse grupo que vem conversando, né, junto também com o presidente da OAB de Araçatuba, Dr. Sandro, nós entendemos que, devido ao último resultado das eleições presidenciais, sendo pauta do presidente Jair Bolsonaro o projeto Escola Sem Partido, nós percebemos que vai haver um movimento de maior abrangência em relação a esse assunto, inclusive com o novo ministro da Educação que virá. Então seria pertinente nós estarmos em linha com a proposta que virá do governo federal, porque essa lei sendo votada hoje, ela pode se tornar já desatualizada no próximo mês, nos primeiros meses do novo governo. Então nós queremos andar em linha sabendo que haverá uma abrangência nesse projeto. Nós entendemos que o município tem sim capacidade constitucional de legislar de forma suplementar e em conjunto com o governo federal. Então seria prematuro aprovarmos uma lei agora sabendo que virá algo muito mais amplo do governo federal nos primeiros anos desse novo governo.
O vereador também comentou a necessidade de ampliar a discussão do projeto Escola Sem Partido.
Tenho apoio, sim, de educadores, até não só de Araçatuba. Existem diretoras de escola que estão já conversando comigo, elas têm se reunido. Eu vou ter até uma reunião com outro grupo. A primeira questão que aconteceu com as professoras foi que muitas tinham medo de se expressar. Ficou claro e nítido para mim nessa conversa que a Associação dos Professores não representa a totalidade nem a maioria dos professores, que é a POSP. POSP, na verdade, é um grupo de professores com ideias de esquerda marxistas que se diz representar os professores todos da cidade no modelo sindical que nós tínhamos no Brasil. Mas há um grupo, sim, se reunindo comigo e realmente entendendo e concordando com o projeto, não só são diretoras, professoras. Nesse semestre eu recebi aqui a visita do professor Braulio Porto, que é professor da UNB de Pedagogia, vice-presidente do Escola Sem Partido, então no âmbito acadêmico também. Então nós temos, sim, tido bom contato com um bom número de professores. Eu sempre disse que eu gostaria de debater. Também tenho intenção, sim, de debater o projeto com pessoas que tenham até um bom comportamento. Eu vi alguns comportamentos lamentáveis na nossa votação pela constitucionalidade do projeto. Então, minha ideia é sentar para conversar. Sobre a questão do apoio da sociedade, eu vejo que a ampla maioria da sociedade ela apoia o projeto. Existe uma pesquisa não divulgada foi feito na época pela Folha da Região, eu acho até por uma questão de pauta, não foi divulgada, mas nós acompanhamos ela pela internet, com mais de 2 mil pessoas, sendo que 89% são favoráveis ao projeto. Então, eu não, eu sei que a ampla maioria da sociedade é favorável. Acredito contrário, ser realmente aqueles professores que enxergam o seu posicionamento político como uma verdade absoluta e têm dificuldade de entender que a escola tem que ser plural, que a escola tem que abordar os temas dos quais ele discorda ideologicamente. Então, pelo contrário, aquilo que dizem de nós, de ser uma lei da mordaça, eu entendo que hoje a escola tem sido uma mordaça. Porque é notório que ideologias como que seria de Adam Smith, de Edmund Burke, não são expostas. Você falar de conservadorismo para alguns educadores, esse grupo ideologicamente comprometido, parece ser um absurdo e deveria ser ensinado aí às crianças e adolescentes todas as visões, todas as ideologias. Então, é um debate que eu sei que é profundo, porém necessário, e eu pretendo sim promover esse debate.
Durante a entrevista, o vereador informou ainda que a intenção dos apoiadores locais é alinhar o projeto à futura legislação federal, que deverá ser debatida no ano que vem.
Sobre meus colegas na Câmara, o que eu percebo neles foi mais uma preocupação mesmo referente à razão da qual eu estou retirando da pauta a proposta do governo federal. Conversei com alguns colegas, eles entendem, concordam com a matéria. Eu tive a votação mais complicada, que foi a da legalidade, da constitucionalidade do projeto, nós ganhamos. Então, eu tenho por mim que nós também conseguiríamos essa vitória na próxima segunda-feira, mas como eu já disse outras vezes, eu não quero só ganhar, eu quero debater o projeto. Então, a retirada ela é justamente para que a discussão seja ampliada. E eu tenho certeza que a maioria dos meus colegas são favoráveis, mas entenderão aqueles com quais eu não conversei ainda, que talvez o momento não seja o mais adequado. Por isso, essa retirada para que o projeto seja votado e discutido no ano que vem.
Conforme nota distribuída ontem à imprensa pelo vereador, entre os apoiadores do programa Escola Sem Partido no município estão os grupos Mães pelo Escola Sem Partido, o ECAR, a União das Entidades Civis de Araçatuba e Região, a Associação Paulista de Medicina em Araçatuba, a Associação Comercial e Industrial da Cidade, as Lojas Maçônicas de Araçatuba, a Subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e a AEAN, Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio Viva FM 106,7.
E a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara realizou ontem à noite audiência pública que recebeu sugestões da população para o orçamento municipal de 2019.
Durante a audiência, moradores pediram melhorias de infraestrutura para o bairro Pinheiros, obras de recapeamento e asfaltamento, investimentos para a biblioteca municipal, revitalização do zoológico e a criação de um teto mínimo de recursos para assistência social.
A moradora Viviane Mendonça questionou a falta de um posto de saúde no bairro Porto Real 2.
Eu gostaria de saber se está dentro do orçamento para o ano que vem a construção de um posto de saúde para o Porto Real 2. O bairro novo, nós estamos lá já há 2 anos e temos que usar o posto de saúde do São José, que já está superlotação, porque não atende só o São José, atende a Mondivina, Beatriz. E nós não temos nem agente de saúde que passa lá no bairro.
Acompanhe a resposta do secretário municipal da Fazenda, Josué Cardoso de Lima, que participou do encontro.
No orçamento, nós não colocamos assim de forma específica a construção. Então, por exemplo, a construção lá no Porto Real 2, por regra, por via de regra, na construção do orçamento, é colocado, construção de UBS, não o local onde vai ser, porque se de repente nós tenhamos aí futuramente um convênio qualquer, e o convênio vem específico para construir num bairro, e já tiver no orçamento lá especificado onde vai ser, vai dar problema na questão de firmar este convênio. Então, não é colocado especificamente o bairro, mas a vontade é bastante que isso ocorra.
A audiência pública foi conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Márcio Saito.
Acompanhe agora o discurso dele após ser perguntado sobre as obras de recapeamento e asfaltamento na cidade.
Então vamos lembrar algumas vias que já foram recapeadas durante este ano, só esse ano. Né? Toda a Guapi, do seu início até o Pontilhão, antes do condomínio Araçatuba, toda a Prestes Maia, daquela estátua da mão, né, que cruza a Valdemar Alves, das suas centrais, a General Osório, o início da Marechal do Calçadão até perto da Regente Feijó, as duas ruas que cruzam, ficam entre elas, né, a Rio Branco e a Dom Pedro. Né? A Humaitá, recentemente, agora foi totalmente recapeada, e o início daqui da Ban. Né? A Bandeirantes também, em toda a sua extensão, ela foi recapeada. Então, se você for... o bairro Claudionor Cinti, né, o bairro Traitu, Rangel Pestana teve um reperfilamento. Se você somar isso daí, são mais de 30 quilômetros já, né? Mais de 30 quilômetros de recape esse ano. Então, não é pouca coisa. Mas nós reconhecemos de que isso não é uma consequência dessa administração, né? Foram outras que talvez deixaram de fazer com a frequência que deveria ser feita, né? Não foi feito e agora nós correndo atrás do prejuízo. Mas se você for ver em um ano, foi feito bastante. Com a previsão ainda de asfaltamento de uma via importante, que é Juscelino Kubitschek, lá é pavimentação. É a Pompeu de Toledo, que deve sair desse ano para o próximo ano, 1,6 km, não é? Uma via importante. E a 2 de dezembro, que também deve sair até o final do ano que vem.
O presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha, que também estava presente, explicou como é a arrecadação municipal.
Dentro aqui da arrecadação, nós temos as receitas correntes, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições, receita de patrimonial, receita de serviço, transferências correntes e outras receitas. Além de operações de crédito, transferências de União e de outras entidades. Todo o orçamento está aqui na nossa mão, que foi enviado pelo Executivo, todo o orçamento. E todo orçamento é uma previsão. Quando você coloca lá, algumas pessoas colocam nas redes sociais, vai arrecadar, joga lá, 600 milhões. É uma previsão de arrecadação. Não significa que você tenha 600 milhões. Claro, se nós passarmos por um momento de desenvolvimento do país, a economia começar a avançar, o comércio começar a vender, produzir, gerar emprego, nada impede a gente até ultrapassar essa... Da mesma maneira que a gente pode cair e não atingir, nós podemos até ultrapassar. E o que é feito, deixar bem claro, dentro da... Tudo aqui tem que ser bem lembrado. É legal a audiência que nós temos uma lei que chama PPA. PPA, ele dá o plano durante os 4 anos, é aquilo que o governo pode desempenhar durante os 4 anos. Durante os 4 anos, o prefeito tem uma previsão, a administração tem uma previsão de construir 5 escolas, um exemplo, tá? 5 escolas, construir mais 2 UBS, é uma previsão de plano de governo durante 4 anos. Fora o PPA, aí vem a lei de diretriz. A lei de diretriz, ela vai determinar o que o executivo vai fazer para o próximo ano, nos próximos 12 meses. O que o executivo vai fazer? Ele no PPA está falando que ele tem que construir, sei lá, 4 escolas. Aí fala, minha previsão de 4 anos no PPA, que é uns 4 anos. Mas eu vou fazer o seguinte, cada ano eu vou construir uma escola. Aí vem na lei de diretriz, para que no próximo ano o prefeito, a administração, ela tem que construir 1 escola dessas 4. O objetivo é, durante os 4 anos, ela cumprir o PPA. Quando ela coloca a lei de diretriz, o que a administração vai fazer, agora vem essa audiência, que é o quê? Tem que estar nessas duas propostas, para que agora nós estamos discutindo agora o orçamento. Dentro dessa previsão de 600 milhões, aonde vai ser gasto esse recurso?
E quem não pôde comparecer à audiência tem até amanhã para enviar suas sugestões ao orçamento de 2019.
As propostas podem ser encaminhadas pelo e-mail sugestões.orcamentos@camararacatuba.com.br ou feitas diretamente na Secretaria-Geral Legislativa da Câmara, que fica na Praça 9 de Julho, número 26, no centro de Araçatuba.
Ponto final no Rádio Câmara desta quinta-feira.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Viva FM 106,7.